Bom, eu entretanto ia, muito boa tarde, ia iniciar já esta nossa reunião do Grupo de Trabalho da Cogeração. Queria agradecer a presença do Sr. Engenheiro Álvaro Brandão Pinto e o Sr. Engenheiro Carlos Almeida Santos, da COGEN. Nós estamos a fazer algumas audições e que têm a ver com a apreciação parlamentar número 29/11, e nomeadamente as propostas de alteração quer do PSD, quer do PCP. E neste sentido, o que é usual e norma é que os seus deputados coloquem as questões e faríamos uma primeira ronda em que começávamos pelos partidos que tinham apresentado ou que apresentaram as apreciações parlamentares e depois os restantes partidos. E o Sr. Engenheiro respondia. Bom, sei que tem creio que é uma folha, um slide para apresentar, se é só um, temos de ter aqui uma gestão de tempo criteriosa, porque por volta das três temos de ir para plenário. E se estiverem de acordo, eu passava já a palavra, se o Sr. Deputado Agostinho Lopes não se importa, ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Esta é uma sessão que está a ser gravada, porque é um processo legislativo, portanto está a ser gravado. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentando os representantes da COGEM e os colegas. Começar por dizer, digamos, as três razões que justificaram que o PSD procedesse a esta apreciação parlamentar relativamente ao decreto-lei, ao novo decreto-lei sobre as cogerações. Uma primeira questão tinha a ver, de facto, com a forma como o decreto-lei prevê o estabelecimento das tarifas para o futuro, que nos leva, enfim, criou-nos algumas reservas e alguma apreensão ao facto de isto ser remetido para uma portaria e que nesta fase não conhecêssemos, digamos, os contornos que estaria aí, ou seja, abrindo aqui, na nossa opinião, aquilo poderia ser um espaço de arbitrariedade que entendemos que não iria, de facto, ajudar a tranquilizar, a pacificar e até a projetar investimentos nestas áreas que achamos são importantes. Outra questão também tinha a ver, uma segunda tinha a ver com a questão dos prazos de adaptação, digamos, às unidades existentes, a nova legislação. E uma terceira, de uma breve análise, de comparação internacional, de percebemos que o que está na base disto, que é uma diretiva comunitária que já vem de 2004 e que foi tendo, digamos, foi sendo transposta para outros países de forma diferente desta. E por isso, misturando estas três razões, entendemos que era oportuno promover a apreciação parlamentar. Diretamente para a COGEM, o que eu gostaria de, numa primeira questão, perceber, até porque foi uma dúvida que se foi instaurando em função dos debates que fomos tendo aqui e com os representantes do Governo, tem a ver com a posição da COGEM relativamente ao decreto-lei que o Governo aprovou, para percebermos todos aqui melhor e, na verdade, enquanto parceiro formal e institucional para esta matéria, o que é que acha relativamente a isto e se concorda, se não concorda, se concorda com o que é que concorda, se não concorda com o que é que não concorda. Isso tem, de facto, algumas propostas que entenda que, uma vez que o processo está reaberto por força da apreciação parlamentar, se é um momento oportuno para dar alguns contributos para o debate que a Assembleia está a fazer. Uma última questão tem a ver com aquele estudo que foi enviado, tem a ver com a estruturação do tarifário, que tem uma série de nuances que os senhores, enfim, fizeram chegar. É a nossa opinião que seria um bom momento para aproveitarmos para explicar melhor, então, esmiuçando, como se costuma agora dizer, as propostas que a COGEM faz nesta matéria. E para uma primeira ronda eram as questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Álvaro Brandão Pinto, para as respostas.
Boa tarde. Uma breve nota de agradecimento pelo facto de nós estarmos aqui presente para poder exprimir a nossa opinião relativamente a esta matéria que está em apreço. Tentando responder às questões que foram postas, eu diria fundamentalmente o seguinte. A COGEN Portugal, quando se deu início, ou se reiniciou, melhor dizendo, porque este processo teve vários inícios ao longo dos últimos anos, a tentativa de transpor a diretiva já data de algum tempo, portanto esta transposição que agora foi feita, eu diria que é um reinício de um processo que já tinha tido alguns desenvolvimentos no passado. Portanto, quando se dá o reinício desta transposição, a COGEN foi contactada pela Secretaria de Estado da Economia e Inovação para dar uma opinião sobre um texto que apareceu em cima da mesa. Na altura, nós comentámos essa proposta de lei que vimos e depois fomos solicitados posteriormente para comentar algumas alterações sobre dois ou três artigos, penso que eram três artigos que estavam em causa. Também opinámos em tempo útil, foi-nos dado um prazo bastante apertado para reagirmos, nós elaborámos os comentários que nos eram pedidos, obviamente na ótica da defesa da promoção da construção em Portugal, e aquilo que vos posso dizer é que a quase generalidade dos nossos comentários não foram tidos em conta. Alguns detalhes terão sido incorporados, até porque referiam-se a questões técnicas que estavam menos corretas, mas de facto a generalidade dos nossos comentários não foram tidos em conta. E depois, na fase final, quando nós tentámos saber qual era a versão definitiva que estava em fase de aprovação, devo-vos confessar que a COGEN, como associação representativa do setor, não teve acesso a essa versão definitiva. Sabíamos que essa versão era já diferente daquilo que tínhamos visto, porque essa informação foi-nos transmitida, mas não sabíamos qual era a versão definitiva e não tivemos acesso a ela, a não ser quando foi publicada em Diário da República, já aprovada. E por isto que eu aqui vos estou a referir, posso dizer-vos que, portanto, a COGEN Portugal não deu um acordo prévio formal ao decreto-lei que está publicado. E eu penso que se justifica dizer isto aqui, porque tem havido algumas informações noutro sentido. Porquê é que a COGEN Portugal não deu o seu acordo prévio? E, na altura, estes aspectos foram referenciados no documento que fizemos chegar à Secretaria de Estado, basicamente por cinco razões. A primeira é que este decreto-lei configura um acesso à interligação da rede elétrica dependente do regime de remuneração. Quer dizer que no momento em que um cogerador pretende realizar um projeto e escolhe a forma de pedir o ponto de interligação à rede, escolhe automaticamente o sistema de remuneração. E, em nosso entender, isso era uma medida discriminatória, e não ajudava a remover uma das principais barreiras ao desenvolvimento da cogeração, que é a falta de capacidade de interligação na rede elétrica. E este foi um dos temas que nós referenciámos, com alguma veemência nos comentários que fizemos. Segunda razão é que depois, no próprio decreto-lei, ficou configurada uma situação, um regime de alteração ou de possibilidade de mudança entre o sistema de remuneração geral e o especial, que limita a transferência de um para o outro, estabelece prazos muito alargados, 3 anos, e inclusivamente limita que esse movimento só se faça num sentido e para cogerações de elevada eficiência. E o que nós dizíamos na altura é que não deveria haver essa discriminação, essa transição deveria ser permitida a qualquer cogeração que fosse legalmente admissível, de acordo com a lei, quer dizer que poupasse energia primária, e se poupava energia primária, em nosso entender, deveria poder transitar de um regime para o outro, e nós defendíamos prazos muito mais curtos do que aqueles que acabaram por ficar consignados na lei, que são 3 anos. Nós defendíamos, sempre defendemos 1 ano, e escrevemos isso também para a Secretaria de Estado. Portanto, este era o segundo aspecto. O terceiro foi a falta de definição dos critérios que hão de servir de pressuposto para a tarifa, para a definição da tarifa no regime especial, e aqui nós salientámos que a versão que já tinha sido discutida há 2 anos atrás tinha esses princípios expressos, inclusivamente no preâmbulo do decreto-lei e até em algumas definições, e esta versão do decreto-lei não incorporava qualquer definição, que deixava para a portaria uma margem de indefinição enorme, e a nós isso parecia-nos negativo. E essa foi outra das razões porque, de facto, a COGEN não subscreveu nem deu o seu acordo prévio a este decreto-lei. Depois, havia outra questão que nós sempre salientámos, que era preciso cuidar de uma forma semelhante àquela que existia na lei, que, entretanto, deixou de estar em vigor, que tem a ver com as unidades de cogeração que, por razões de dificuldade económica, de dificuldade do consumidor de energia térmica, têm temporariamente alguma redução de consumo de energia térmica e entram, eu diria, numa situação de incumprimento em relação aos parâmetros técnicos de eficiência. A legislação que existia previa que nessas situações havia um período para as cogerações regularizarem essa situação. E nós dissemos que isso fazia sentido, sempre fez, já estava assim na lei anterior, e que ainda era mais evidente a sua necessidade no cenário em que estamos hoje a viver, de crise económica. Essa situação não foi de todo contemplada, porque nesta versão do decreto-lei não há nenhuma referência ao tratamento dessas situações temporárias, e eu insisto, temporárias, de dificuldade de consumo de energia térmica. E depois uma última razão para nós não termos dado o nosso acordo prévio, já a referi no início, é que nós efetivamente não tivemos acesso à versão final. Só sabíamos que ela era diferente daquela que tínhamos visto. Ora, nós não podemos dar acordo ou desacordo em relação a uma coisa que não conhecíamos na sua totalidade. Enfim, este é o resumo da posição da COGEN, e penso que com este resumo acabei por responder algumas das questões que foram referenciadas pelo Sr. Deputado, mas se assim não foi, peço me diga qual foi o aspecto que eu eventualmente não terei respondido, mas eu penso que com estas posições que aqui explicitei, acho que dei resposta aos aspectos que o Sr. Deputado referenciou.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, queria colocar alguma questão? Na fase seguinte. A estruturação do tarifário. Se o engenheiro quiser fazer já uma referência agora.
Estruturação do tarifário, eu penso que era aquela nota que eu referi, dizendo, eu não sei se está a referir ao estudo que nós fizemos sobre, exatamente, isso é uma discussão que, sendo paralelo ao decreto-lei, é fundamental para os princípios que depois acabam por ficar consignados na lei. Enfim, como sabem, há sempre uma discussão significativa sobre a razoabilidade e a lógica da remuneração que se aplicam a estas tecnologias de produção de energia útil, neste caso energia elétrica e energia térmica. Nós fizemos um estudo em que demonstramos que aquilo que está neste momento a ser pago aos cogeradores, ao contrário do que costuma ouvir-se dizer, não é indutor de déficit no setor elétrico. E esse estudo acaba por demonstrar que, se nós contabilizarmos todos os ganhos efetivamente induzidos pelas instalações de cogeração no âmbito do setor, os benefícios globais são extremamente positivos. E isso só não aparece porque muitas vezes as comparações que são feitas quanto aos custos de produção de eletricidade são feitos sobre um produto que se chama eletricidade, mas em situações completamente diferentes. Penso que entendem com toda a facilidade que uma coisa é ter eletricidade à porta de uma central de alta, de grande dimensão, que entrega essa eletricidade em muito alta tensão, longe dos consumidores, isso tem um valor, e outra coisa totalmente diferente é ter eletricidade junto dos consumidores, a níveis de tensão muito próximos da tensão em que essa eletricidade é consumida, e portanto o valor dessa eletricidade, estamos a falar do mesmo produto, mas é um produto em situações diferentes, e obviamente tem valores diferentes. E o que eu não posso fazer é comparar o valor que eu tenho numa determinada situação com o valor que eu tenho noutra situação. E dizer que aqui há um déficit ou há uma diferença. Obviamente tem que haver uma diferença, porque estamos a falar de produtos que, tendo o mesmo nome, são intrinsecamente diferentes.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu começava por saudar os representantes da COGEN. Uma outra questão já foi colocada, de qualquer das formas ainda lhe punha as seguintes questões muito concretas. Em primeiro lugar, o que é, esta mais simples certamente, o que é a COGEN e qual é a relação desta associação com as empresas que têm cogerações? Esta questão tem aqui algum relevo do ponto de vista, no quadro da apreciação parlamentar, do meu ponto de vista. Uma segunda, de certa forma, já referiram como é que tiveram a participar na transcrição da diretiva e depois, na parte final, foram completamente postos à margem, de tal forma que ficaram sem conhecer, poder dar opinião sobre a versão final do decreto-lei. De qualquer das formas, em determinada altura, num comentário vosso, referia-se que, a manter-se a versão conhecida, tal versão não respeitava o espírito e até mesmo os termos da diretiva que visa transpor e concorrerá para bloquear eventuais novos investimentos, comprometendo o sucesso das metas traçadas a nível nacional para a cogeração. Portanto, eu gostava de ter uma ideia, se mantém esta ideia relativamente ao decreto-lei, isto é, que ele nem sequer respeita o espírito e os termos da diretiva, bloqueamento de novos investimentos e sucesso, insucesso, não sucesso, das metas traçadas a nível nacional. Uma terceira questão liga-se com este problema da cogeração e dos custos tarifários. De facto, este é um argumento, certamente, que está em cima da mesa na argumentação do Governo, e eu julgo que tal decorre, de facto, de colocar no mesmo plano aquilo que é a produção dedicada de eletricidade, de energia elétrica, e aquilo que é uma produção decorrente de um processo de eficiência energética em termos empresariais. E que, portanto, a avaliação dos custos tem que ser necessariamente diferentes e tem que haver uma consideração diferente, que julgo que não houve. Isto até porque depois quem faz o balanço final, digamos assim, destas questões, não incorpora benefícios que o vosso estudo mostra que efetivamente existem na produção de cogeração. Uma quarta questão é em torno do decreto-lei e a possível portaria de regulamentação. Eu julgo que gostaria de ter essa confirmação. Consideram que o decreto-lei até pode ter, digamos assim, ser relativamente razoável se o quadro da futura remuneração das tarifas da energia em cogeração não são conhecidos, podem anular, de facto, qualquer vantagem do decreto-lei. Portanto, a necessidade de que estes documentos, a existirem dois documentos, porque a hipótese é que não existissem, existe apenas um, precisam de, digamos assim, ter uma visão conjunta e comum, simultânea, sem a qual é-nos muito difícil, digamos assim, abordar o próprio problema do decreto-lei. E, por último, uma questão que para nós tem algum significado, a informação. Nós temos a Comissão de Assuntos Económicos durante a anterior legislatura, mas também já nesta legislatura, o grupo de trabalho do setor têxtil da Comissão de Assuntos Económicos, tem abordado muito este problema da cogeração ligado à intervenção das empresas têxteis via as associações da indústria têxtil, concretamente a Anitelar. Eu gostaria de ter uma informação, e porque, assim, digamos assim, a pressão da Anitelar, perfeitamente compreensível, não tem havido da parte de outras associações industriais aqui junto à Assembleia da República, tanto quanto eu sei, pelo menos ao nível daquilo que vai chegando à Comissão de Assuntos Económicos. E gostaria de saber se este problema, que se põe com toda a clareza, na nossa opinião, para o setor têxtil, que, portanto, tem cogeração, se põe com o mesmo impacto, com os mesmos impactos, ao nível de outras indústrias. Já agora, quais são os principais outros setores? Sei que a pasta de papel é um deles, mas que outros setores são atingidos por este processo? E, desse ponto de vista, esta pergunta que se me colocou na avaliação deste processo é este. A diferença de processos tecnológicos onde se inserem a cogeração traduz-se em resultados financeiros diferentes, digamos assim, ou em poupanças diferentes, ou em benefícios diferentes, conforme os setores industriais, ou o nível de benefícios é, digamos assim, praticamente idêntico em todas elas. Não sei se me estou a fazer entender isto. Se a pasta de papel, por exemplo, tira o mesmo resultado que a têxtil, do ponto de vista económico, ou se tira mais, porque isto poder nos ia levar a uma diferenciação de tarifas em função dos ramos industriais. Ora, eu julgo que o não ter havido até hoje diferenciação, aparentemente dá uma ideia que os custos serão semelhantes, os custos e os benefícios serão semelhantes. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro Álvaro Brandão Pinto. Pedia que ligasse o microfone.
Anotei 5 questões. O meu colega, o Engenheiro Almeida Santos, depois vai, em relação a uma delas, também dar aqui um contributo. De qualquer forma, e pegando na primeira questão do Sr. Deputado, relativamente à pergunta sobre o que é a COGEN e qual é a sua relação com as empresas, eu gostava de referir o seguinte, porque não sei se isto é totalmente evidente para todos, mas a cogeração é uma tecnologia que existe, que está disponível, que funciona e que tem como principal objetivo poupar energia primária. Isto quer dizer, na prática, conseguir ter energia útil, entenda-se aqui energia útil como aquela que serve o consumidor, portanto, sob a forma de vapor, eletricidade, é uma energia que eu posso utilizar diretamente, consumindo menos energia primária, que é aquela que eu compro sob a forma de combustíveis, sob a forma de biomassa, e eu aqui gostava de salientar que há cogerações que usam combustíveis renováveis, mas ao serem cogerações vão utilizar esse combustível renovável de forma mais eficiente do que se esse combustível renovável não fosse utilizado numa cogeração. E aqui permitam-me salientar que o conceito de eficiência deve ser também muito valorizado mesmo quando utilizamos combustíveis renováveis. Não é, obviamente, que deve ser mais valorizado quando utilizamos combustíveis fósseis, porque são combustíveis que têm um fim anunciado, mas não devemos deixar de cuidar da eficiência mesmo quando consumimos combustíveis renováveis. Isto serve para dizer que a COGEN Portugal é uma associação de promoção da eficiência energética. Portanto, é uma associação portuguesa que defende o conceito da eficiência energética. E depois, por defender o conceito de eficiência energética, defende em especial a cogeração, porque a cogeração é a medida mais eficaz que temos ao nosso dispor para promover a eficiência energética. Não há medida que induza mais poupança de energia primária do que a cogeração. Portanto, qualquer associação que defenda o ideal da eficiência energética deve, em primeiro lugar, defender a cogeração, porque é, efetivamente, a solução técnica que existe no mercado com provas dadas e que permite poupar energia primária. Eu penso que este conceito é fundamental, não só para posicionar a ação da COGEN Portugal, que não é só, portanto, limitada à promoção da cogeração, mas, fundamentalmente, à defesa do conceito de eficiência energética. Nesse sentido, nós defendemos todas as ações que promovam a eficiência energética e, obviamente, em especial, a cogeração. E, com isso, procuramos defender todos os agentes económicos que decidiram investir em ações de eficiência energética. Por isso, os nossos associados da COGEN vêm de vários setores da atividade económica, onde há condições para desenvolver estas medidas de eficiência energética, para desenvolver projetos de cogeração, que, mais uma vez insisto, são projetos de eficiência energética. E, por isso, nós temos associados do setor têxtil, temos associados do setor cerâmico, do setor do papel, do setor químico, do setor das madeiras, etc. E temos, inclusivamente, associados no setor de serviços, porque há cogerações em centros comerciais que aproveitam as necessidades de energia térmica que lá existem para produzir eletricidade com melhor eficiência. Mas, de facto, aqui, a palavra-chave é a eficiência energética e a COGEN Portugal é a Associação Portuguesa de Promoção da Eficiência Energética. Não sei se era aqui que o senhor já queria referir algum.
Se me permitirem, boa tarde, já cumprimentei. Se me permitir, nesta parte da questão do que é COGEN e qual é o efeito, na verdade é uma associação empresarial com estes objetivos e é incorporada por todas as empresas que têm cogeração. Como sabem, em Portugal há cerca de 150, já chegou quase aos 200, talvez, mas neste momento serão 150, em várias áreas de atividade, e todas elas, em princípio, são associadas, e têm todo o interesse em estar nesta associação, que até hoje tem tido um papel muito relevante na definição e no desenvolvimento da atividade de cogeração, desde os primórdios. E não foi suficientemente que o engenheiro Arandão Pinto disse que a COGEN era quem mais está preparado e conhecedor do que é a cogeração. Agora, não há dúvida que é uma associação que congrega não só os próprios, através das empresas de cogeração, mas também áreas de atividade. Não é? Porquê? Porque a cogeração só tem sucesso se houver um consumidor de energia térmica. Portanto, isto é quase como uma simbiose entre duas atividades. Uma atividade de produção de energia elétrica, que tem um subproduto, passa a expressão, vapor, energia térmica, vapor e água quente. E assim, essa energia tem que ser consumida, porque senão não estamos a falar de cogeração, estamos a falar de outra coisa qualquer. E, portanto, tem que estar associado a jusante com empresas industriais. E que tipo de empresas industriais? Empresas industriais que sejam altamente consumidoras de energia térmica. E por isso é que estão empresas têxteis, por isso é que estão empresas do papel, por isso é que estão empresas dos cimentos, por isso é que estão algumas empresas cerâmicas e por isso até é que estão as tais empresas de serviços, porque aí não para aproveitarem só o calor, mas também para, com o calor, fabricar frio, nos casos dos centros comerciais. Portanto, a chamada trigeração. Portanto, utilizam a cogeração para produzir calor ou frio. Isto para tentar responder ao Sr. Deputado no que diz respeito o que é cogen e que relação é que ela tem com as empresas. Ela tem, no fundo, diretamente um relacionamento com as empresas produtoras de cogeração, que normalmente são entidades autónomas, mas que têm nos seus corpos sociais, normalmente, ou na grande maioria, empresas que a jusante vão utilizar e vão tirar partido, sob o ponto de vista de competitividade e sob o ponto de vista dos seus custos de introdução nos seus custos, na sua estrutura de custos, dos benefícios da energia térmica. Por isso há aqui um bocado, como que, não uma sobreposição, mas é por isso que aparecem as associações também envolvidas. Relativamente à informação, eu falaria depois, na parte final. Muito obrigado.
Tentando já para a segunda questão, portanto, o decreto-lei respeita aos objetivos da diretiva. Em nossa opinião, não na sua totalidade, eu penso que quando referi aquelas cinco razões que justificavam, digamos, a não existência de um apoio prévio por parte da COGEN a este decreto-lei, já referi algumas. O facto de existir, por exemplo, dois regimes de remuneração diferenciados que têm que ser definidos logo no momento em que um novo cogerador pede uma interligação à rede, em nosso entender, constitui uma medida discriminatória, porque o que está a fazer é, a priori, a definir o caminho mais fácil, associando-o a uma remuneração de mercado, portanto, mais instável. Ora, se nós interiorizarmos que uma das grandes barreiras ao desenvolvimento da cogeração é a falta de capacidade de recepção da rede para novos projetos, estar a criar esta limitação, esta condição, é, em vez de eliminar uma barreira, tal como a diretiva claramente estabelece, que devia ser um dos objetivos da transposição, estamos quase a cristalizar essa barreira. Portanto, este é um caso. O outro tem a ver com esta dificuldade depois de mudança dos regimes. Obviamente que a diretiva não entra nos sistemas de remuneração, limita-se a dizer que o objetivo da cogeração é poupar energia primária e, como tal, deve ser uma tecnologia promovida. E, portanto, devem-se remover as barreiras e devem-se criar condições para que esses projetos existam. Quanto mais dificuldades nós pomos ao funcionamento e à rentabilidade económica destes projetos, menos estamos a servir o objetivo da promoção da eficiência energética. Portanto, é neste sentido que nós dizemos que o decreto-lei que está neste momento em vigor, enfim, está aprovado, não responde na totalidade aos objetivos da diretiva. Obviamente que se nós compararmos com aquilo que se passou nos outros países, porque também fez essa referência, Eu gostava de salientar o seguinte, há países em que a transposição foi simples, quer dizer, limitaram-se a transpor os princípios da promoção da cogeração com base em critérios de eficiência, que na prática é isto que a diretiva contempla. Nós, em Portugal, aproveitámos a transposição para mudar todo o enquadramento legal do setor, inclusive o sistema de remuneração. Portanto, nós estamos a falar aqui de um documento legislativo que vai para além dos objetivos da diretiva. Em Espanha, eu posso dizer que a transposição da diretiva foi quase uma tradução para espanhol, obviamente, do texto da diretiva. Portanto, a comparação com aquilo que se passa nos outros países não pode ser feita na sua totalidade, porque, de facto, a forma que foi utilizada aqui em Portugal é mais ampla. É, eu transponho a diretiva e altero o enquadramento legal aplicável ao setor. Relativamente ao diferencial de custo, e esta era a única transparência, ou transparência não, o único diapositivo que eu tinha trazido para aqui, é o tal estudo que nós fizemos para tentar analisar o diferencial de custo, o suposto diferencial de custo induzido pela cogeração no setor elétrico, que é um tema que é recorrente, nomeadamente nos órgãos de comunicação social. Antes de explicar rapidamente o que é que são aquelas barrinhas, deixem-me dizer que este estudo foi feito, obviamente, com uma empresa consultora, mas que teve a colaboração muito próxima da entidade reguladora dos serviços energéticos e da Rede Elétrica Nacional e também da Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, estes valores que aqui estão foram trabalhados e foram confrontados com bases de dados destas três entidades. Basicamente, aquilo que ali está, uma primeira barra azul, que é basicamente o diferencial de custo que foi calculado pela entidade reguladora dos serviços energéticos quando fez o orçamento do setor elétrico no ano 2008. Okay? E estamos a falar do orçamento, quer dizer, na altura, a entidade reguladora, quando fez o orçamento, calculou que as tarifas de cogeração induziriam no setor elétrico um diferencial de custo de quase 300 milhões de euros. Uma coisa é o orçamento, outra coisa totalmente diferente é a vida real. Em 2008, a realidade foi o que foi. E eu posso-vos dizer que a realidade em 2008, em termos de preços de combustíveis, foi pior do que aquilo que estava previsto no orçamento. Ao ser pior, os custos de produção de eletricidade com sistemas convencionais cresceu. Os da cogeração também, porque usam combustíveis, mas cresceu menos. E por isso é que aquela redução aparece. E isto é mais uma prova de que a cogeração está a induzir eficiência no sistema, porque senão teria sido ao contrário. E vejam que o facto disso ter ocorrido permitiu que o orçamento corrigisse na realidade para menos 100 milhões. Quer dizer que na realidade o diferencial já não era tão grande e era só entre aspas, passava a ser de aproximadamente 200 milhões. E depois entramos naquelas comparações de ver que eletricidade é que eu estou a comparar, que custo é que eu estou a comparar. Se eu souber, ou se eu tiver em conta, melhor dizendo, que a produção de eletricidade nos sistemas convencionais incorpora gratuitamente as licenças de CO2, foram dadas gratuitamente, e que no caso da tarifa de cogeração elas estão a ser pagas, há aqui uma correção a fazer. É essa correção que aparece na segunda barra, licenças de emissão de CO2. Se eu pensar, como dizia há pouco, que a maior parte da eletricidade produzida nos sistemas de cogeração é entregue junto dos consumidores, ao contrário do que acontece com os sistemas convencionais, que é entregue longe e, portanto, para chegar aos consumidores eu vou ter muitas perdas, isso tem um custo. É o custo que aparece na terceira barra verde, perdas na rede de transporte e rede de distribuição. Se eu pensar também que a totalidade... Eu penso que só haverá uma, e mesmo assim não estou seguro, já não me recordo, que é a quase totalidade, para não errar, das cogerações não está ligada à rede de transporte, só está ligada à rede de distribuição, portanto não há lugar a nenhum pagamento daquela utilização da rede de transporte. Portanto, eu tenho que deduzir aquela componente. E se por último eu pensar que a maior parte, que há uma fatia significativa das cogerações que só funciona em horas de ponta e cheia, e todos nós sabemos, em nossa casa, que se consumirmos energia elétrica em horas de ponta e cheia, ela sai-nos mais cara do que se consumirmos durante a noite. Ora, se eu estou a entregar preferencialmente em horas de ponta e cheia, é natural que essa energia tenha um valor superior ao sistema convencional que entrega energia num diagrama mais plano. A diferença que é preciso corrigir é aquela última barra verde. E, portanto, aquele déficit inicial que era 300 milhões transformou-se em cerca de 100 milhões. Mas, neste momento, nós ainda não contabilizamos o ganho que existe pelo facto destes sistemas de cogeração induzirem poupança de energia primária. E aquilo que nós fomos calcular foi, se não houvesse esta cogeração, o sistema elétrico teria que produzir esta eletricidade com base nos sistemas convencionais e, para isso, teria que comprar combustíveis. Quanto é que custava esses, quanto é que custavam esses combustíveis ao preço de gás, de mercado, o preço que está aqui é preço de mercado, e quanto é que custava em licenças de emissão de CO2? E é aquela barra grande que está ali. Portanto, isto foi o estudo que nós procuramos fazer, tendo o cuidado de envolver nele, em relação aos dados de base a utilizar, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a Direção-Geral de Energia e Geologia e a própria Rede Elétrica Nacional, para que estes números fossem o mais credíveis possível. E este é o resultado que eu gostava de partilhar aqui convosco e, por isso, tive aqui a ousadia de trazer este mapa e maçá-los um bocadinho com esta explicação.
Permitam-me só um pequeno exemplo, não venho para aqui buscar o exemplo, que é o exemplo da empresa onde eu estou, que dirijo, mas no fundo para clarificar um pouco e dar um exemplo muito, muito real, muito curtinho disto que está aqui dito. Eu, como muitos sabem, pertenço ao grupo Somelos, nós temos, faturamos cerca de 100 milhões de euros por ano, como sabem, praticamente tudo para a exportação, 1.400 trabalhadores, produzimos 10 milhões de metros por ano, consumimos, e aí agora indo direto, consumimos de energia elétrica o equivalente a 45 mil megawatts-hora por ano, consumimos a energia térmica 40 mil megawatts-hora ano, e para isso consumimos de gás natural 2 milhões e meio de metros cúbicos de gás natural. Não estou a falar da cogeração. Agora temos a cogeração, que é nossa, que está ali ao lado e que nos fornece energia. Essa cogeração produz 25 mil megawatts hora de energia por ano e produz 20 mil megawatts hora de energia térmica por ano. Ou seja, a cogeração representa, sustenta em energia térmica 40%, quase metade, 50%, 20%, de 20 para 40, 50% ao nível da energia térmica. E ao nível da energia elétrica, a energia elétrica que é produzida por nós, na cogeração, praticamente sai da porta e volta a entrar. Ou seja, não há perdas nenhuma de linha, de rede, de transporte, de manutenção, de investimento até para a EDP e para a REN. Portanto, além disso, estou agora a fugir um bocado ao tema, estou agora a falar um pouco do lado empresarial, como há bocado o deputado Agostinho Lopes, no fundo, tentou puxar para cima da mesa. Nós, no fundo, a produção de energia elétrica na nossa cogeração representa 70% do nosso consumo de energia elétrica. Ou seja, mesmo que eu tenha um problema na rede elétrica, eu consigo manter a fábrica a funcionar a 70%, a chamada em ilha. Fico a funcionar internamente. Isto tem um valor descomunal para a competitividade das empresas. Descomunal. Posso lhes dizer que, além destes pequenos qualitativos que são difíceis de mensurar, eu separar a nossa cogeração, e se o decreto-lei se mantiver como está, nós, no dia seguinte, fechamos a cogeração. Fechamos. Não temos hipótese. Eu sou obrigado a produzir, pelo menos, a comprar energia, continuo a comprar, mas a produzir os tais 25 mil megawatts ano-hora de energia térmica. Para isso eu preciso de mais 2 milhões e meio de metros cúbicos de gás. Ou seja, eu, para manter a fábrica a trabalhar, acontece o seguinte, eu deixo de gastar fuel, ou gás natural, a cogeração para. E dizem, pronto, então parou, até nem emite nada. Não, mas eu continuo a comprar energia. Portanto, a energia tem que vir de qualquer lado. Vem das centrais da EDP, que estão a 300 km ou 200 km, com todos os efeitos que estão aí a nível de rendimentos. Por outro lado, tenho que produzir, e portanto essas centrais vão ter que comprar gás, carvão, para satisfazer as minhas necessidades de energia elétrica. Portanto, a nível de consumos de combustíveis, ficamos na mesma. Ficamos é pior, porque vão ter que produzir muito mais energia do que aquela que nós produzimos para nos alimentar. E, por outro lado, nós vamos ter que produzir internamente, com as nossas caldeiras, que neste momento estão paradas, 20 mil megawatts de energia térmica que nos falta. Para isso, eu preciso de comprar 2 milhões e meio de metros cúbicos. O gás natural, neste momento, está à volta dos 27, 30 cêntimos. Vamos fazer a conta a 30 cêntimos, ele está um bocadinho menos, depende da negociação e depende do tal mercado livre, que já funciona no gás. Talvez na congelação, mais tarde, isso também venha a funcionar. Estamos a falar de 700 mil euros. Estamos a falar diretamente em 700 mil euros a mais na nossa estrutura de custos. Ano.
Só para o aquecimento.
Só para o aquecimento. Só para o aquecimento. Porque a eletricidade nós teríamos comprado de qualquer maneira, não é? Agora, o país vai ter o quê? A nível nacional vai acontecer o quê? Vai ter que produzir a energia elétrica, mais energia elétrica do que não podem dizer, é mais barata, era a tal diferença que o Sr. Engenheiro aqui, ela está a ser feita ali, e o preço ali e aqui, o preço é diferente, mas o combustível é o mesmo, não é? E é produzida com menos eficiência, porque as eficiências das centrais convencionais são mais baixas, como sabe. Portanto, esse combustível é gasto, mas o país ainda vai ter que comprar o gás que eu vou gastar na minha área técnica, os tais 2 milhões e meio. Ou seja, isso são divisas. A balança de pagamentos vai piorar. Portanto, pioramos todos. Piora a empresa que está a jusante da central de cogeração, seja ela têxtil, seja ela de cimentos. A pergunta que há bocado o deputado Agostinho Lopes punha, se isso dava mais para uns do que para outros, o problema é idêntico, é igual, o valor é igual. Todas as centrais tentam, todas as empresas tentam gastar o máximo total, aproveitar ao máximo a energia térmica. Se calhar algumas perdem alguma coisa, outras não, aproveitam mais, mas também por isso é que só há cogerações neste tipo de indústrias e não noutros, porque estas gastam. E pronto, eu não queria fazer, senão,
só para complementar as respostas. A quarta pergunta, sobre a portaria e sobre o conjunto, decreto-lei mais portaria, se de facto isto no fim acabará por ser indutor de mais cogeração em Portugal. Eu aqui ia recordar uma passagem até de um comunicado que nós fizemos aos nossos associados, onde dizemos que a associação sempre referiu que a eficácia do novo enquadramento legal na promoção da cogeração em Portugal só poderia ser totalmente avaliada no momento em que se definissem os critérios da remuneração da eletricidade de cogeração através de portaria a publicar especificamente para o efeito. Obviamente que o conjunto decreto-lei portaria é que vai permitir dizer se este enquadramento legal, este novo enquadramento legal, vai promover mais cogeração em Portugal ou não. Aquilo que eu já referi há pouco é que entendemos que no próprio decreto-lei deveriam existir de forma clara os critérios a utilizar na portaria para definir este nível de remuneração. E daí nós acharmos que uma das propostas de alteração que está em cima da mesa nos parecer fazer todo o sentido. Nós, inclusivamente, eu depois tenho um documento que distribuirei a todos, gostaríamos de complementá-la com mais dois ou três critérios que nos parecem fazer sentido. Mas, portanto, para nós é óbvio que o efeito na promoção da cogeração deste novo pacote legal só poderá ser avaliado na sua globalidade quando a portaria existir. Gostaríamos que o decreto-lei condicionasse de alguma forma, com os princípios corretos e adequados, a definição dessas tarifas no âmbito da portaria. Relativamente aos outros setores e às vantagens que os outros setores têm da cogeração quando comparados com o setor têxtil. Eu volto a recordar aquilo que disse. Cogeração é uma medida de eficiência energética, portanto, é uma oportunidade que nós temos de produzir energia útil com menor consumo de energia primária. Obviamente, nem todos os projetos têm a mesma eficiência. Há uns mais eficientes que outros, porque há, em alguns setores, melhores condições para ter essas eficiências mais elevadas. E aqui, em termos de ideia muito geral, pode-se interiorizar o seguinte princípio. Sempre que eu tenho muito consumo térmico, e consumo térmico constante, não me serve ter um consumo térmico muito grande, mas concentrado em poucas horas. Eu prefiro ter um consumo térmico estável durante o maior número possível de horas no ano, com uma dimensão suficiente para justificar um projeto de cogeração, e por isso é que isto aparece nestas indústrias têxteis, que têm de facto consumos térmicos com alguma regularidade. Mas, portanto, sempre que eu tenha consumos térmicos com uma dimensão razoável e com uma regularidade boa, eu tenho condições ótimas para fazer um projeto de cogeração que induz muita eficiência. E, portanto, como os setores industriais, os serviços onde eu posso instalar as instalações, não têm todas as mesmas características, obviamente que haverá uns setores que beneficiam mais do que outros. Mas também beneficiam mais porque poupam mais. E eu terminava só com uma seguinte nota. Eu gostava que entendessem o seguinte. Nós estamos aqui a falar de projetos que induzem eficiência energética. E o que é natural esperar é que num cenário de subida de preço de combustível, que estas medidas de eficiência energética sejam mais competitivas, quer dizer, que deem mais dinheiro a ganhar a quem investiu nelas. E o dramático, eu digo que é dramático porque efetivamente aconteceu assim no passado. Quando os combustíveis subiam e não haviam regras lógicas de remuneração da cogeração, o que acontecia é que as cogerações perdiam dinheiro. Elas continuavam a poupar energia. Perdiam era dinheiro. Ora, quando isto acontece, é porque há alguma distorção no mercado. Porque se não houvesse distorção no mercado, o facto de eu estar a poupar, ainda por cima o combustível ser mais caro, devia automaticamente resultar uma melhor eficiência económica também. Ok?
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Relativamente aos outros seus deputados, Sr. Deputado Adelaide João, do Partido Socialista.
Boa tarde, cumprimentar os senhores engenheiros, obrigado por terem vindo e tomamos boa nota das vossas intervenções e dos vossos contributos para aquilo que é essencial neste momento de análise do decreto-lei que foi recentemente publicado. Eu vou ser muito breve, porque as explicações dadas já foram muito claras, e refiro-me em primeiro lugar à questão das tarifas. O senhor engenheiro referiu por duas vezes que importa, enfim, de algum modo definir princípios e fechar esse... definir ali algumas regras no decreto-lei. Eu perguntava-lhe explicitamente, e com certeza que a COGEN já se debruçou sobre esta matéria, em vosso entendimento, quais são esses, de uma forma objetiva, quais são esses critérios que se deve ter em conta. Relativamente à segunda questão, que tem a ver... Não sei se entendi bem as palavras do senhor engenheiro, portanto, eu vou tentar reproduzir. Portanto, que de algum modo a tarifa depende do ponto de acesso de ligação à rede. Não sei se foi isso que disse. Portanto, que o produtor de energia ficava automaticamente condicionado à tarifa que escolhia. Portanto, de algum modo, quais são as medidas que podem minimizar esta situação, uma vez que sabemos que se a energia for utilizada localmente, diria em abstrato a perda é zero, mas se... de parte dessa energia for trazida para a rede, com certeza que existirão perdas, provavelmente não significativas porque são consumidas localmente, mas existirão sempre diferenciais. Relativamente, terceira questão, à utilização da cogeração com energias renováveis. E é evidente que a cogeração tem como princípio a poupança de energia primária, mas quando utiliza gás, genericamente ele também é importado, não é? A nossa produção é relativamente escassa. Qual é a percentagem de cogeração que utiliza como combustível as energias renováveis? É evidente que o PS está empenhado... na competitividade das empresas e no bom funcionamento das empresas e também no estímulo à produção da cogeração. E neste âmbito, quais, no vosso entendimento, serão as incentivos que se deverão tomar, não só para a manutenção dos produtores em cogeração que existem neste momento, mas também para o estímulo de surgirem novos produtores em cogeração, tanto mais que a diversificação das fontes de energia é essencial até para a sustentabilidade do próprio país. Genericamente, penso que todos estamos de acordo com os benefícios da cogeração, não vale a pena repeti-los, que é importante mantê-los, ampliá-los e, de facto, conseguir que sejam cada vez mais significativos naquilo que é a produção de energia em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Brandão Pinto.
Relativamente à primeira questão, tem a ver com os critérios para a definição da tarifa. Como eu referi, enfim, tomamos a liberdade de deixar aqui um documento, ele tem 6 páginas, de alguma forma está dividido em 3 capítulos, um são comentários gerais ao decreto-lei, onde de alguma forma enfim, estão retomados aqui os argumentos que eu tentei explicitar ao início. Depois temos aqui as observações que a COGEN entendeu fazer relativamente às propostas de alteração que estão a ser analisadas agora, e em relação a algumas delas nós propomos aqui algum ajustamento de texto, porque acreditamos que, nomeadamente em relação a uma delas, pode haver depois alguma confusão na sua aplicação, e tentamos aqui avançar com um texto mais clarificador para evitar essa confusão mais tarde. E depois, em relação à pergunta que a senhora deputada nos pôs, quais são os critérios, nós inclusivamente avançamos aqui com esses critérios, aproveitando a sugestão que está a ser feita da alteração do número 5 do artigo 4º, que, a páginas tantas, diz que a tarifa de referência não pode discriminar favorável ou desfavoravelmente uns combustíveis em detrimento de outros, nós estamos de acordo. E aqui, obviamente, estamos a incluir também os combustíveis renováveis. E portanto, isso responde já um bocadinho, em parte, à terceira questão, mas já voltarei a ela a seguir. De qualquer forma, nós propomos que este texto depois deva ser complementado como, na definição dessa tarifa de referência, deverá ser tida em conta a estrutura de custos de produção das diferentes tecnologias, porque há diferentes tecnologias de produção de cogeração, o perfil horário de funcionamento das unidades, um bocadinho para ter em conta aquilo que vimos há pouco, a internalização dos benefícios induzidos pela cogeração, outra vez a replicar aquilo que vimos há bocado quando apresentei os resultados do estudo, e depois a evolução internacional do preço do combustível, da respectiva taxa cambial e do índice de preço ao consumidor. Tudo isto que aqui está, eu posso-vos referir que é o que já vinha até do enquadramento legal anterior. E por aquilo que já nos foi dado entender, é também, aparentemente, o cenário que está a ser trabalhado no âmbito da Direção-Geral de Energia para a definição da portaria. Aparentemente, é à volta destes critérios. Portanto, mas, tal como eu referi há pouco, para nós era fundamental que o próprio decreto-lei enquadrasse estes critérios da definição depois da tarifa no âmbito da portaria. Mas, portanto, Sr. Deputado, aqui eu vou deixar, inclusive, este documento. Tem aqui os critérios que, em nosso entender, deveriam ser referenciados aqui no decreto de lei. Relativamente à tarifa dependente da solução de interligação, aquilo que eu disse, eu não sei se fui bem entendido, mas tem a ver com o decreto de lei. O decreto de lei, tal como está, estabelece que um cogerador, um novo cogerador, obviamente que os que já estão interligados à rede, um novo cogerador, se quer fazer um projeto, a primeira coisa que tem que pedir é capacidade de interligação na rede para ligar o projeto. Isso, segundo este novo decreto-lei, tem 2 caminhos. Um supostamente mais fácil e outro supostamente mais difícil. Eu digo supostamente, pois na realidade isso pode ser ao contrário. Ora, se eu escolho o supostamente mais fácil, só posso ter tarifa de mercado. Não posso optar por um regime especial. Se escolho o caminho mais difícil, supostamente mais difícil, volto a insistir no supostamente, posso ter acesso ao tal regime especial. Okay? Ora, isto é aquilo que nós dizíamos que constitui uma discriminação e vai contra um dos objetivos da diretiva e não remove uma das principais barreiras ao desenvolvimento da cogeração, que é a falta de capacidade de interligação da rede. Okay? Portanto, quando eu falava da tarifa dependente da solução de interligação, é lendo o que está agora no decreto-lei, nada mais do que isso. Relativamente aos incentivos para a cogeração dos novos produtores e inclusivamente aqueles que usam recursos renováveis, eu penso que este incentivo, a promoção à cogeração, deve ser o resultado deste novo enquadramento legal, portanto, deve ser o resultado do decreto-lei mais aquilo que for definido na portaria. E aí, por isso é que nós, há bocado, quando dizíamos que tínhamos que ter em conta as diferentes tecnologias e os diferentes combustíveis, nós temos que ter em conta os custos específicos que existem, por exemplo, numa solução de cogeração que usa combustíveis renováveis, que normalmente é mais caro. As caldeiras que queimam combustível renovável são mais caras do que as caldeiras que queimam gás. São mais sofisticadas, têm mais problemas e, portanto, são mais caras. Quer dizer que eu devo prever uma remuneração ligeiramente superior para aquelas soluções de cogeração que tenham uma componente renovável. Porque se não o fizer, não estou a dar o tal incentivo, não estou a remunerar de forma justa aquele investimento adicional para usar um combustível de origem renovável. Okay? E por isso, nos parecer que faz todo o sentido explicitar aqueles critérios que referenciei há pouco no âmbito do número 5 do artigo 4º.
Muito obrigado. Por fim...
Da COGEN, mas... Parece que só faço intervenções do lado empresarial. É esta dupla posição. Só queria falar sobre o assunto da estimulação do investimento. Do seu ponto de vista empresarial, na verdade. Primeiro, há que assumir dois ou três conceitos. Primeiro, que a descentralização da produção de energia é realista. Que ela tem virtualidades, porque tem, já foi demonstrado, e, mais do que isso, que os ativos que existem hoje, porque hoje temos uns ativos muito grandes ao nível da cogeração, o papel da cogeração hoje na produção de energia elétrica, no atingir de muitos dos indicadores de eficiência energética, tem já um ativo que não podemos desprezar. Portanto, a nova legislação... pegando na frase do Sr. Engenheiro, que foi para nós, vai um pouco além do que é que a diretiva obrigava, mas foi, que pelo menos cria condições para a continuidade e o tal desenvolvimento, como começa por os tarifários. Os tarifários são um ponto fundamental. São um ponto fundamental porque quase 80% dos custos são combustíveis. A indexação aos combustíveis, a indexação aos câmbios, a indexação ao IPC é fundamental. Sem isso, nenhum investidor tem condições para fazer um project finance de um projeto destes que tem que ter, no mínimo, um ciclo de 4, 6 anos de payback ou de investimento. Isso não, portanto, se não houver à partida condições, ninguém vai investir. Nós, por exemplo, não vamos investir. Não vamos investir. Vamos desinvestir, com todos os custos. Aí, porquê? Porque não temos garantia. Não sabemos as condições que nos estão a ser dadas, sob o ponto de vista de garantias administrativas, digamos assim, não são nenhumas. Ou seja, as tarifas podem mudar de um ano para o outro. As realidades podem mudar de um ano para o outro. Portanto, primeiro, não destruir o que existe, criar condições legislativas e legais que permitam os empresários, os investidores, saberem com o que é que contam, para podermos fazer as nossas perspectivas, e que essa legislação seja estável. Não se pode, porque estamos a falar de investimentos de grande dimensão. Grande dimensão para todas as empresas médias, ou pequenas e médias empresas, ou grandes, se lhe quiserem chamar, porque estamos a falar de investimentos que nunca serão inferiores a 5 milhões de euros. São investimentos que não são despicientes. Nós, por cada megawatt, anda à volta de 1 milhão de euros por megawatt. Não é? Portanto, e que na legislação, que já foi aqui falado, o problema dos pontos de interligação é fundamental, ou seja, que as políticas que também noutras áreas estão definidas a nível da rede elétrica pública, permitam que se venha eventualmente a cumprir aquilo que já existe, que é um relatório que ainda não foi publicado, que é o relatório do potencial de desenvolvimento da cogeração, que sabemos, ou julgamos todos saber, que poderá ser duplicada, a potencial da cogeração é de duplicar a instalação, a capacidade instalada de hoje, que existe hoje, e portanto, mas para isso é preciso que haja vontade para colocar cá fora, e portanto, a estimulação que a senhora deputada perguntava, falava, tem que ser dada também por aí. Portanto, tem que haver, tem que ser posto, desculpe.
Termine.
Eu rapidamente eu acabo. Portanto, que o potencial de cogeração seja posto cá fora, que haja políticas de ligação, à rede elétrica.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E, por fim, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Uma pergunta muito, muito simples, até porque já foi muito dito e não tenho... Muitas das dúvidas que tinha já foram esclarecidas. Mas agora queria perguntar sobre a relação do payback. Efetivamente, qualquer definição de tarifa funciona para os dois lados. É um ressarcimento do investimento por parte de quem criou, quem investiu na cogeração. Por outro lado, também é um custo que todos nós teremos que comportar na definição de uma tarifa mais elevada ou menos elevada. E é o equilíbrio das duas que tem que ser encontrado. E eu fiquei com, provavelmente percebi mal, mas fiquei com a indicação de que o payback de um investimento de uma cogeração que existe, segundo o ideal que vocês defenderam, para um período de 4 a 6 anos. É isso ou não?
Dei como exemplo.
Qual é o período...
para uma pessoa investir. Se não tiver uma garantia, se não tiver uma garantia de que a legislação nos próximos 4 anos sequer, ou nos próximos 6 anos, está estável, não vou investir. Não é?
Certo, mas isso aí é do ponto de vista da estabilidade da...
Vou falar a nível empresarial como investidor.
Ponto seja, de vista da
seja de cogeração, seja de outra coisa qualquer, não é?
Do ponto de vista da estabilidade da legislação. Mas a minha pergunta...
Aqui, como isto está a ser gravado, se falam os dois ao mesmo tempo, ninguém se entende.
A minha pergunta era só no sentido de qual é o tempo médio de payback de um investimento numa cogeração? 10 anos. Okay.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como tínhamos... Não sei se o Sr. Engenheiro... Não. Como tínhamos combinado, agora, nesta segunda ronda, se houver... Estamos aflitos com o tempo, de facto, mas se houver outras questões, agrupávamos todas as questões que pretenderem fazer. Os senhores engenheiros respondem. Mais nenhuma senhora, nem senhor deputado, não tem nenhuma questão. Bom, cumpro-me agradecer a presença do senhor engenheiro Brandão Pinto e o senhor engenheiro Carlos... pode me dar? É. Queria agradecer, aproveitar, já está marcado, só aproveitar para dizer aos colegas deputados que, digamos, a próxima audiência está marcada para o dia 9, quarta-feira, 2 a 8, às 17h30, com a ERS. Relativamente à DG, ainda não está marcado, mas é esta informação, portanto, de hoje a 8 dias, às 17h30, entidade reguladora. Mais uma vez, muito obrigado.
Isto foi um estudo que nós fizemos, foi divulgado, portanto, em várias ações, é público isso.